Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Perfeito, muito obrigado novamente. E é uma grande honra estar ao lado da Andréia, mesmo que virtualmente, de você, para falar de algo que, assim como você falou quando o Greca fala que é culpa da chuva, na verdade não é culpa da chuva. A chuva apenas vai revelar todas as problemáticas, todas as desigualdades existentes em uma cidade. Lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, ali no ano passado, eles poderiam culpar a chuva, porque foram cerca de 600 milímetros lá em 24 horas. Então, neste caso, é uma chuva que nunca foi registrada na história do Brasil antes. E ali, de certa maneira, a prefeitura podia alegar, né, um despreparo. Mas, voltando à sua pergunta, então, a Rede Curitiba Climática, que é a REC, ela é um grupo de jovens, ou melhor, de pessoas com pensamento jovens, para discutir e levar a questão climática para dentro da prefeitura, para levar diante da Câmara de Vereadores. Então, a gente apenas mostra para a prefeitura o que é discutido do ponto de vista científico, mas, principalmente, a gente procura escutar, e muito, as próprias pessoas que estão nessas condições de risco. Então, hoje, a Rede Curitiba Climática, ela é um grupo de jovens que busca, então, levar a pauta climática para as discussões. E aí, diante disso, nós buscamos fazer o quê? Com que as pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade e que menos contribuem para as situações de crise climática, que é oriunda principalmente aí das emissões de gases de efeito estufa, que elas menos sofram com as chuvas, com as ondas de calor e com todos os outros processos climáticos. E aí, obviamente, a gente utiliza como norte para as nossas ações a própria questão do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, que é um documento aí feito pela Prefeitura e sancionado lá em 2020, onde, neste documento, nós temos as áreas de risco às mudanças climáticas, né? Desde inundações, alagamentos, deslizamentos e ondas de calor. Então, a Rede Curitiba Climática busca, né, levar este tema, pressionar a prefeitura para que ela possa resolver ou, pelo menos, minimizar as situações que nós costumamos chamar de injustiça climática, ou seja, que as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social e econômica, elas não sofram novamente com essas situações. E aí, a Andréia pode falar muito melhor do que eu sobre a questão do próprio Parolin, que é uma das áreas de risco identificada pela prefeitura e que tem uma problemática enorme, que ela é agravada principalmente aí pelo próprio poder público, seja com a impermeabilização do solo, com o asfaltamento e a própria questão aí da obra que foi feita no Rio Vila Guaíra, que, se a gente for verificar com especialistas na área, eles dizem que é o exemplo do que não deve ser feito em termos de obras. Porque, se você for verificar em outras grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, Belo Horizonte, quando você for ver as enchentes que acontecem lá em Belo Horizonte, ela sempre vai acontecer, de certa maneira, em um rio que tem lá na cidade. E se você for verificar, a obra que a Prefeitura de Belo Horizonte fez é igual à obra que a Prefeitura de Curitiba fez. Porque, além de você retificar, canalizar um rio, você cria essas estruturas de paredes, né? E aí, ali no próprio Parolin, como a própria Andréia falou, não foi feita a questão da microdrenagem com os bueiros. E, como a gente sabe, ali no Parolin tem aquela parte mais alta ali do Parolin, que é a parte da Brigadeiro Franco. E como a gente sabe, por questões da lei da gravidade, a parte mais alta, onde chove, lá na parte mais alta, na Brigadeiro Franco, ela tende a ir para o lugar mais baixo. E qual que é o lugar mais baixo ali naquela região? É justamente em direção ao rio. Mas se a água que desce lá da Brigadeiro Franco e tende a ir até o rio, como que ela vai entrar no rio se existem paredes? Então já é uma problemática que ela é agravada pela própria obra que foi construída. E aí um outro ponto, né, especificamente no Parolin, que é justamente essa questão da microdrenagem. Porque em um primeiro momento a gente não tem bueiro. Então se não tem bueiro, como que a água vai escoar? E mesmo assim, quando a gente tem os bueiros, a gente sabe que o Parolin é uma das principais áreas de catadores de recicláveis, de material reciclável. E como nós sabemos também, são poucas as pessoas que têm condições adequadas de armazenar esse material. E como a maior parte das pessoas não tem essas condições adequadas, elas vão colocar esse material onde? Geralmente na frente de casa ou geralmente no seu terreno. E aí quando vem uma chuva, a água leva esse material e acaba entupindo todos os bueiros existentes. Então, isso também agrava a situação, né? E obviamente que isso não é culpa das pessoas, mas é de todo o sistema, todo o processo que existe por trás dele, né? E aí um outro grande problema, que além da própria estrutura da obra, é a própria questão da retirada de vegetação que foi feita para a construção da obra. Porque uma das ações que nós fazemos, além da própria pressão no poder público para que ele cumpra aquilo que é previsto em lei e adote medidas que nós, enquanto REC e sociedade, entendemos que é a melhor maneira, nós também fazemos oficinas da realidade climática. E em 2022 nós fizemos uma oficina no próprio Parolin, ali na cozinha da Donizete. E ali o pessoal comentou muito dessa questão da retirada da vegetação, que é algo que a prefeitura costuma ter como prática. Vide o exemplo aí que nós tivemos na Vitor Ferreira do Amaral recentemente. E aí essa própria retirada da vegetação, que a gente consegue constatar em imagens de satélite, e possivelmente muitas das pessoas que moram no Parolin tenham fotos desses momentos onde tinha uma grande vegetação, isso também ajuda para as enchentes, mas também para a própria questão aí das ondas de calor. Porque se a gente retira a vegetação e impermeabiliza o solo, a temperatura tende a aumentar muito. E como nós sabemos, normalmente nas áreas periféricas da cidade é onde são registradas as maiores temperaturas, as maiores intensidades das ondas de calor. E aí junta onda de calor ou enchente com uma condição aí de vulnerabilidade social, certamente essas pessoas sofrerão ainda muito mais. E aí tudo isso ele é agravado pela questão da atuação do poder público. Novamente, as questões climáticas, sejam chuvas, temperaturas elevadas, a culpa não é delas. Elas apenas vão revelar novamente as desigualdades existentes em uma cidade.
Certo, Murilo. Uma questão que você falou, só para puxar esse gancho, onde é que está o IPUC nessa história, né? Teoricamente que deveria estar pensando, planejando, enfim, porque é um problema, né, que não é novo. A Andrea falou muito bem no início, eu moro no cidade industrial lá, e o Rio Barigui ali na região Nossa Senhora da Luz, ali do Barigui mesmo, que é o bairro, tem muito alagamento, já teve muito alagamento, muitas pessoas perderam casa, sempre aconteceu, hoje em dia eles estão fazendo uma obra lá também, então não é um assunto novo, né? Onde é que está o IPUC nessa história, Murilo? Só para a gente se identificar, né, o que cada um faz dentro da prefeitura, porque também a gente não vê muitos vereadores falando sobre isso, né, na Câmara dos Vereadores, que é muito importante, é um tema antigo. Andréa, reforço aqui, Andréa, já mostrou pra gente, né, como é um problema muito grave. Talvez agora alguns vereadores possam falar, porque está acontecendo no centro, mas a gente não pode esquecer que é um problema novo e que só vai ser agravado. Onde é que está o IPUC nisso, Murilo?
Perfeito. O IPUC, então, ele é responsável apenas pelo planejamento da cidade. E aí, como é sabido, e aí é algo que acontece em diversas cidades brasileiras, é que normalmente se faz planejamento dentro de uma sala, debaixo do ar-condicionado, sem conhecer as realidades locais. Porque, possivelmente, assim, do ponto de vista técnico, muitas ações podem ser consideradas eficazes. Mas a gente não sabe se, para as pessoas que moram nessas áreas, aquela medida é considerada de fato efetiva. Porque basta ver o exemplo aí da obra feita no Parolin. Do ponto de vista técnico, é super ultrapassada, e ela não resolveu os problemas. Então, é sempre necessário que o poder público, e é algo que nós procuramos fazer também, que é justamente aliar aquilo que normalmente é visto como positivo do ponto de vista técnico, mas também entender quais são as soluções propostas pelas próprias pessoas que moram naquele local. Porque a gente está distante, a gente não mora naqueles locais. Então, basta a nós entender qual que é a realidade daquele local. E a melhor forma de entender a realidade daquele local é escutar as pessoas que moram naqueles locais. E aí, novamente, tem que ser um processo participativo de fato, né? Não pode ser apenas um processo participativo de fachada, né? Que é algo que normalmente é feito, né? Traz-se algo já definido, utiliza-se palavras muito difíceis e técnicas para as pessoas, e isso é utilizado, de certa maneira, apenas para legitimar aquilo que é pensado. Então, hoje nós entendemos, né, que é necessário haver um aprimoramento dessas ações, escutar a população que mora nessas áreas. Sem escutar, certamente a gente não vai ter medidas efetivas para resolver os problemas, ou pelo menos minimizar.
É, talvez o problema está sendo aí em relação a um problema auditivo da parte da prefeitura, porque a Andréa mesmo já citou aqui que tenta e faz aí, faz vídeo, fala, já inclusive mobilizou, né, a reclamação aí da população. Andréa, eu queria perguntar para ti, como que as pessoas do Parolin enxergam essas questões? A gente está falando sobre crise climática, o próprio Murilo falou sobre termos que são muito não são acessíveis para a população, né? Mas a gente percebe que existe essa mudança, ela está acontecendo, o calor está cada dia pior, enfim, as enchentes estão aumentando também, apesar de já acontecer há algum tempo aí. Como é que a população enxerga isso? Porque também essa questão, ela lida muito com a questão de informação, de sensibilização e de conscientização, né? Porque a Família Folha parece que não vai nos bairros falar sobre isso. A Família Folha tá lá nos outdoor, tá nos banners, tá dançando ali, vai em uma escola ou outra, mas eu não vejo a Família Folha falando do problema que o mundo inteiro enfrenta, né, que devia ser massivo, sobretudo nas regiões periféricas, nos bairros, claro, em todos os lugares, mas sabe, eu não consigo enxergar. Eu queria te perguntar isso, André, como é que você enxerga essa sensibilização da população, sobretudo aí no Parolin, em relação à crise climática?
Bem, se eles resolverem esses problemas, que são imediatistas e emergenciais há mais de décadas, como eles vão manipular essa população e esses eleitores para terem votos? Se eu resolver o problema do pobre, daquele que necessita de todos os serviços públicos e gratuitos, e que são direitos e deveres dos gestores, como é que eu vou iludir esse povo e cabrestar eles para votarem e elegerem os meus? A população vê que, tipo assim, mas ele falou que agora vai dar boa, a casa está arrumada para retomada. Lembram-se desse slogan? A casa de quem está arrumada? A casa do Pimentel? Para ele retomar agora como assessor desse atual prefeito? A casa de quem que está arrumada? Se a gente passa por enchente, a gente quer fazer um muro, a gente quer reformar nossa casa. Não pode, porque a Coab não permite. Então, há alguns moradores que têm essa consciência, e de tanto eu debater nos bares, nos mercados, com a população, como é que funciona essa estrutura política, porque hoje eu também estou dentro desse núcleo. Eles falam, mas isso você sabe que não vai resolver. Gente, não vai resolver enquanto a gente continuar reelegendo os mesmos. Quando eles falam que a casa está arrumada para retomada, está arrumada para eles trazerem muito mais vereadores deles que não vão aprovar lei nenhuma que vai melhorar a qualidade de vida dessa população em extrema vulnerabilidade. Porque uma coisa que a sociedade tem mania de dizer, a população da favela é carente. Gente, carentes são eles que nos iludem, que mentem, que ludibriam, que põem um candidato com um rostinho bonito, com cara de anjo, para iludir essas pessoas que não têm essa formação política. Porque para eles fica fácil passar doce na boca de alguém e depois jogar o fel para essa pessoa engolir. Então, se eu vou resolver o problema das enchentes no Parolin, ok, vamos lá, vamos dragar, vamos drenar, vamos fazer de tudo, porque eles fizeram toda essa estrutura e as pontes continuaram baixas. Eles não fizeram uma ponte alta na cabeceira, na altura que veio as paredes dos rios, uma ponte que a água passe por baixo e os carros passem por cima. Porque se eu resolver esse problema dessa população, como é que eu vou iludir eles na próxima eleição? Como eu vou falar que vou resolver o problema deles, que acreditem em mim? Da outra vez eu não consegui, mas dessa vez vai dar certo. Olha só esse candidato com esse rosto bonito, que vem de uma família que é dona de rede de hotéis. Vão catar essas famílias que estão sem enchente, mas estão passando pela enchente, e vai levar para a rede de hotel Isla Vieiro? Até resolver o problema dessas famílias? Será que isso... Gente, se isso acontecer... Deus que me perdoe em falar isso, mas usando de meme mesmo. Vem enchente logo porque eu quero acordar num quarto do Isla Vieiro. Eu quero que a minha vizinha e as crianças acessem o melhor café da manhã que a gente pode ter na nossa vida. Mas isso no saguão do restaurante do Hotel Isla Vieiro. Que a gente consiga levar nossas crianças, mas que pare um carro da prefeitura e pegue nossas crianças na porta do hotel e traga nossas crianças para as escolas. Terminou a aula, pega, devolva nossas crianças para o hotel, até que esse problema seja resolvido. Isso sim é casa arrumada para retomada. Mas não ficar iludindo, mentindo. Tá, aí resolve o problema da enchente. Vão dragar, vão fazer a microdrenagem, a nossa vida vai dar uma melhorada, não vai molhar tanto, a gente não vai perder tantos nossos móveis. A falta de educadores. A gente está denunciando que as nossas crianças estão sem educadores no CMEIs. Então, o problema nas periferias das pessoas em vulnerabilidade não carente, que a gente está carente de falta de políticas públicas funcionais, eficientes. Estamos carentes de pessoas e candidatos que tenham consciência e experiência de base que possam solucionar a nossa vida. Isso sim é carência. Mas a gente está na extrema vulnerabilidade porque eles usam os nossos problemas, as nossas dificuldades, para manter a gente cabrestrado para eles. Aí eles vêm e tomam posse das igrejas. Porque os pastores também falam. Porque daí eu começo a debater: ah, mas a Andréia fala, mas a Andréia é da esquerda. A Andréia é comunista. Deus vai solucionar a sua vida. Sim, Deus vai solucionar a sua vida. A não votando em gente mentirosa. Mas se a gente votar e eleger vocês, que agora vão ser candidato, estão falando desses problemas da enchente, estão falando, vocês vão solucionar? Se não tiver um gestor que trabalhe para e façam leis e aprovem leis, invistam dinheiro em projetos que vai solucionar nossa vida, a gente não consegue. Então não é votando em um, dois, três vereadores que pensam dessa forma e tem sim projetos e tem pessoas comprometidas a fazer essa mudança, se deixam um gestor de rosto bonitinho, trilhardário, querendo não aprovar isso, não favorecer a gente, não melhorar a nossa qualidade de vida, não colocar mais médicos, não contratar mais educadores que estão há mil anos aprovados em concurso, porque se eu resolvesse...
Acho que o sinal da Andréia caiu, mas eu aproveito essa deixa que ela trouxe pra gente para falar com o Murilo, né, sobre essas questões. Murilo, a página de vocês, como eu falei, ela tem muita informação, né? Muito, muito bacana, tem muitos infográficos ali detalhados. A Andréia voltou. Tá me ouvindo, Andréia? Quer concluir também o seu raciocínio, Andréia, para eu poder passar para o Murilo?
Que é isso, eles e a família deles fazem políticas que beneficiem eles. Eu estive assessora na Câmara durante 6 meses. Gente, foram 15 sessões para mais, para decidir ou não uma lei federal que veta o uso de celulares na porta, na boca do caixa. Isso é uma lei federal. Eles ficaram 3 meses discutindo isso. Por quê? Porque para eles precisam ali engabelar a população. Eles precisam ficar iludindo a população. Podiam pegar as leis, projetos de leis que existem para votação? Vamos então falar para a Secretaria de Obras e no Rio Pinheirinho, no Rio Guaíra, no Rio do Curtume, fazer essa microdrenagem. É isso que a população sabe, quem está lá sabe o que precisa. Vamos aprovar esse projeto de lei e obrigar as secretarias de obras a fazer esse serviço. Não, vamos ficar aqui 2, 3 meses discutindo se podem ou não o uso de celular no caixa, no banco. Não, gente, é uma lei federal. Então, o que eu só concluo é que chega dos mesmos ricos, privilegiados, querer não aprovar leis para quem realmente precisa, que é a base. E que a gente nunca foi mudo, nunca precisamos de gente falar por nós, sempre tivemos vozes. E graças a Deus que mesmo ainda tendo as redes sociais, a gente entrando ao vivo, falam que a gente está criando fake news, mas é bem o que eles criam, o que eles fazem, que é uma rede de mentira. Finalizo aqui a fala.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.